física, quem paga a fatura são também as famílias e as empresas portuguesas. Para quem abastece o carro, para quem vai ao supermercado, para quem transporta mercadorias, paga quem produz alimentos, paga quem tem uma pequena empresa, vê custos a subir sem conseguir repercuti-los no preço final. Por isso, a resposta de Portugal não pode ser apenas diplomática, tem também de ser económica, energética, alimentar e estratégica. Portugal precisa de mais autonomia energética. Isso significa mais e diversa produção nacional, mais armazenamento, melhores redes elétricas, mais interligações e menos dependência de fornecedores externos instáveis. Portugal precisa de mais segurança alimentar, não para fechar a economia, não para cair em protecionismos absurdos, mas para garantir que a agricultura, as pescas, a logística e os setores produtivos têm condições para escalar e resistir a choques externos. Portugal precisa de mais segurança marítima e de infraestruturas. Somos um país atlântico, com uma das maiores zonas marítimas da Europa, com portos, cabos submarinos, rotas energéticas e infraestruturas críticas que têm de ser protegidas. E Portugal precisa de uma defesa nacional credível, não por militarismo, não por gosto pela guerra, mas porque a dissuasão é uma condição da paz. Um país incapaz de se defender fica mais vulnerável, mais dependente e menos livre nas suas escolhas. A soberania moderna não se mede apenas por discursos inflamados, mede-se pela capacidade de garantir energia, alimentos, segurança e defesa, infraestruturas, alianças, tecnologia e liberdade de decisão. E mede-se também pela capacidade de construir e reforçar parcerias, acordos e alianças. Esta é a visão da Iniciativa Liberal. Uma política externa de princípios, sim, mas também uma política pública concreta que proteja os portugueses das consequências reais da instabilidade internacional. Porque defender a paz é importante, defender a paz é o óbvio, mas preparar o país para um mundo mais perigoso é indispensável, e é isso que Portugal não tem feito. E para isso, além de valores democráticos e princípios liberais, é preciso coragem, já que uma vez dissemos, se do outro lado do mundo alguém espirra, Portugal constipa-se, e de uma vez por todas só conseguiremos estar mais protegidos, os portugueses vão conseguir estar mais protegidos, se nas diversas áreas tivermos mais capacidade de autonomia, produção e defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado. Nós tivemos a oportunidade de ouvir na abertura deste debate o Sr. Deputado Paulo Raimundo fazer o exercício mais difícil que se pode pedir a um homem e um parlamentar em particular. O Sr. Deputado tentou defender o indefensável. Naquilo que é um debate sobre soberania, não teve a verticalidade intelectual de admitir que a Rússia, que Putin, violou de forma grave a soberania da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ficava-lhe bem. Nós tínhamos a esperança, e era uma esperança por humanismo. E mais lhe digo, tenho dúvidas que a maioria dos militantes do seu partido não tenham esta visão clara, honesta intelectualmente e de sentido humanista. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente, nós estamos a falar de soberania, nós falamos de soberania energética e eu queria centrar na soberania elétrica, da energia elétrica. Nós temos um sistema que vimos durante o apagão, provocou enorme dificuldade às famílias, às empresas, ao país, às instituições. Hoje em dia, a energia elétrica não é apenas um recurso, é um elemento fundamental da soberania do país. E, de facto, nós, para olharmos para o século XXI e aquilo que é a nossa infraestrutura elétrica, temos que retirar aquilo que é a pala ideológica do PCP e olhar para que a energia elétrica, a resiliência do sistema, a racionalidade económica não depende da titularidade das infraestruturas, mas das políticas públicas e da capacidade de as pôr em prática. E neste sentido, olhemos para o que se passa em Portugal. Portugal tem uma capacidade de geração renovável única na Europa, tem a capacidade, por essa via, de produzir energia a custos diários mais baratos que a maioria dos países europeus, e é uma aposta ganha, e é uma aposta a reforçar, e que deve ser complementada com a estratégia de investimento que o Governo está a fazer, nomeadamente no armazenamento, naquilo que são as medidas inteligentes da gestão do consumo, naquilo que é a resiliência de rede. Olhar para o sistema elétrico como nós olhamos é olhar para o futuro, é garantir a independência, é garantir a autonomia e reforçar a soberania. E este governo não tem prometido, tem feito. E isto é de assinalar, isto é de sublinhar, porque é uma diferença determinante que nos prepara para o futuro. Finalmente, um assunto fundamental no quadro da análise da soberania da energia elétrica são as nossas interligações. Não é um problema nacional, é um problema à escala europeia. Nós temos que conseguir vencer a dificuldade de passar Espanha e interligarmos através de França à rede transeuropeia. A União Europeia tem que assumir os seus compromissos e nós não podemos deixar cair a possibilidade de também ter uma ligação a Marrocos, como sei que neste momento está a ser novamente estudada. É com esta soberania que defendemos melhor a autonomia e os interesses de Portugal e dos portugueses, agora e no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Hoje ficou claro, pela ausência de resposta do Sr. Ministro a desmentir categoricamente o secretário americano sobre a falta de perguntas do Governo português, que este Governo é parco a responder, mas pelos vistos também não faz perguntas quando tem que fazer perguntas. Isso corresponde a um padrão que este Governo tem de dizer uma coisa cá dentro e outra coisa lá fora. Vamos aos combustíveis, senhoras e senhores deputados. Não é informação minha, é documento do Governo que enviou à Comissão Europeia no dia 30 de Abril, que o Governo disse a Bruxelas que aumentou os impostos sobre os combustíveis em 2025 em 700 milhões de euros. Foi isto que o Governo disse. E depois de o ter feito, quando começou a crise corrente da guerra do Irão, o Governo foi rápido a tomar uma decisão. E nós temos que conceder essa rapidez. O Governo tomou uma decisão que evitou que o Estado ganhasse em IVA nos combustíveis com o aumento dos preços e diminuiu em ISP. Uma medida que não custa nada aos cofres do Estado, simplesmente neutraliza o efeito do aumento. E depois disto, senhoras e senhores membros do Governo, o que é que o Governo fez? O Governo fez zero. 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 E por isso, na responsabilidade deste Governo sobre os preços atuais dos combustíveis estão pelo menos 700 milhões de euros de impostos que aumentaram em 2025 e concursaram a Bruxelas. E senhoras e senhores deputados, já sabemos que o Governo é contra o IVA zero da alimentação. Soubemos esta semana também que é a favor de subir o IVA da restauração. Senhoras e senhores membros do Governo, os senhores podem não querer implementar o IVA zero, mas há uma coisa que não podem negar. Não podem negar que os portugueses conhecem, no momento da aflição, aquilo que significou naqueles meses o IVA zero. E por isso, bem podem, com a falta de sensibilidade que têm, falar do Cristiano Ronaldo e afins e de estudos académicos, que aquilo que na realidade conta é que os portugueses que naqueles meses, durante a inflação, iam ao supermercado, iam ao mercado e o IVA era zero, sabiam que isso contava para a sua vida e sabem que este Governo não quer fazer esse IVA zero. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este Governo é retórica e é retórica que fala uma coisa lá fora e outra coisa cá dentro. Um Governo em que o Ministro da República não é capaz, neste Parlamento, de desmentir categoricamente aquilo que o Secretário da Defesa, o secretário norte-americano, disse, e por isso o Governo, se tiver coragem, que diga aqui: o secretário americano mentiu ou não mentiu? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. A palavra agora para uma intervenção ao Sr. Deputado António Correia, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ouvimos mais uma vez o Partido Comunista falar sobre a soberania nacional, da crise económica e da defesa da paz. Mas aquilo que o PCP chama soberania, muitas vezes não passa de um velho projeto ideológico que já falhou em todo o mundo onde foi aplicado. O PCP fala em independência económica, mas durante décadas defendeu modelos que empobreceram os povos, destruindo economias e retiraram liberdade às pessoas. A verdadeira soberania não nasce de um Estado gigante que controla tudo. Nasce de um país forte, seguro, produtivo e capaz de proteger os seus cidadãos. Hoje, os portugueses vivem sufocados, impostos altíssimos, salários baixos, rendas impossíveis e serviços públicos em degradação. E qual é a solução do PCP? Mais Estado, mais despesa e mais dependência do poder político. O Chega diz exatamente o contrário. Menos desperdício, menos corrupção, menos privilégios e mais dinheiro no bolso de quem trabalha. O problema de Portugal não é a falta de esforço do povo português. O problema é o sistema político que protege interesses instalados enquanto abandona quem trabalha, quem paga impostos e quem cumpre regras. Senhoras e senhores deputados, enquanto há paz, todos defendemos a paz. Mas não aceitamos lições quem tantas vezes relativiza ditaduras e regimes autoritários porque apenas são ideologicamente próximos da extrema-esquerda. Defender a paz não é fechar os olhos às ameaças da Europa contra a democracia e contra a liberdade. Portugal precisa de soberania verdadeira, controle de fronteiras, autoridade do Estado, segurança nas ruas, defesa da identidade nacional e independência económica baseada no trabalho, na produção e não na dependência permanente de subsídios e assistencialismo. O Chega acredita num Portugal que respeita os seus trabalhadores, os seus reformados, as suas forças de segurança e os seus valores. Um Portugal de quem trabalha consegue viver com dignidade onde o Estado serve o povo e não o contrário. Senhoras e senhores deputados, o futuro não pertence às velhas utopias falhadas do comunismo. O futuro pertence à coragem de mudar Portugal com verdade, autoridade e justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. Bom, eu peço imensa desculpa, é que a letra aqui do nosso secretário... Eu estava-me a perguntar quem era o deputado António Correia, mas afinal era mesmo. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A pergunta é muito simples. Sr. Deputado, pode esclarecer à Câmara qual é que é a proposta do Chega para a redução da idade de reforma?
Para responder, a palavra ao Sr. Deputado António Carneiro. Sr. Deputado António Carneiro, para responder...
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua pergunta. O Chega está a parar esses documentos e em breve lhe diremos à Câmara o que é que entendemos sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. Bom, senhores deputados, acho que chegou a altura do fim do intervalo para encerramento. A palavra ao senhor secretário de Estado, adjunto e da Política de Defesa.